pecado mortal da gula aplicada às contas públicas. Um Estado que come cada vez mais, que se alimenta de mais impostos e mais contribuições, mas que nunca está satisfeito. E pior, que não transforma este banquete em serviços públicos dignos. E essa gula tem um preço pago por quem menos tem culpa, os portugueses. Só nos últimos 2 anos a despesa do Estado aumentou 17 mil milhões de euros, eu repito, 17 mil milhões de euros. E há algo que não pode nunca ser esquecido, Sr. Primeiro-Ministro. O dinheiro do Estado é fruto do trabalho dos portugueses, de quem trabalha todos os dias, de quem investe, de quem cria oportunidades, de quem paga impostos em cada salário e em cada fatura. E esse esforço gigantesco merecia um Estado que tratasse melhor quem paga tanto de impostos. Mas o Estado não funciona. O Estado cresce, mas a qualidade de vida dos portugueses não cresce com ele. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é a prova mais clara de que algo está profundamente errado. Depois de engordar o Estado até ao limite, depois de exigir cada vez mais aos portugueses, o Governo aparece a proclamar o maior alívio fiscal de sempre. Sr. Primeiro-Ministro, que alívio fiscal? O que o Governo chama de alívio fiscal é uma devolução mínima daquilo que antes retirou em excesso. É como tirar um bolo inteiro aos portugueses e depois devolver uma pequena fatia e ainda esperar aplausos de todos nós. Por isso, quando o Governo tenta convencer o país de que está a fazer o maior alívio fiscal de sempre, o que está realmente a fazer é tentar esconder o maior aumento de despesa de sempre e a maior receita fiscal de sempre. E os portugueses sabem isto, sentem isto, vivem isto. E o mais fascinante é que o Governo e os partidos que o suportam ainda parecem genuinamente surpreendidos por votarmos contra este orçamento. Sr. Primeiro-Ministro, não nos queira distrair. Este é sim o maior descontrole de sempre. Fazem a despesa disparar e depois ficam chocados porque não queremos assiná-lo por baixo. A Iniciativa Liberal apresentou cerca de 100 de propostas de alteração ao orçamento. Propostas com soluções concretas, responsáveis, execuíveis e todas elas com um objetivo simples: melhorar a vida dos portugueses. E o que fez o Governo e os partidos que o suportam? Baixar o IRS? Contra. Acabar com o imposto de mortágua? Contra. Baixar impostos aos profissionais liberais? Contra. Baixar os impostos às horas extra? Contra. Baixar o IRC exatamente como o Governo tinha proposto no seu programa eleitoral 2024? Contra. Baixar o IVA da energia? Contra. Atualizar os escalões do IMT ao nível da inflação dos preços da habitação? Contra. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, esta cabia na margem dos 200 milhões de euros. Baixar o IVA da construção sem asteriscos e letras pequenas? Contra. Proposta para dar mais autonomia de gestão aos hospitais? Contra. Tudo chumbado, uma a uma. Chumbou tudo o que podia tornar Portugal melhor. E perante isto as pessoas perguntam: será que é esta a alternativa que todos nós esperávamos? E eu quero dizer claramente aos portugueses que sim, existe uma alternativa, existe um caminho, porque enquanto uns escolhem um conforto, nós escolhemos a coragem. Enquanto outros escolhem a propaganda, nós escolhemos a verdade. Enquanto outros escolhem ganhar a qualquer preço, nós escolhemos fazer o que é certo. Este é o nosso caminho, um caminho em que finalmente o país estará melhor, porque os portugueses estarão melhor. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal já disse ao país: este é um orçamento pouco ambicioso para os portugueses e muito ganancioso para o Estado. Agora, a Iniciativa Liberal volta a votar contra, porque não aceita continuar a iludir os portugueses. Votamos contra porque recusamos a ilusão de que um modelo falhado pode ser eternizado. Portugal merece mais do que isto. A Iniciativa Liberal recusa desistir do país. Estaremos aqui todos os dias a propor, a insistir, a construir a alternativa liberal que Portugal precisa para ter finalmente um futuro à altura dos portugueses. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista, se faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não fosse o sentido de responsabilidade do Partido Socialista e Portugal estaria hoje novamente a mergulhar numa crise política com consequências imprevisíveis. Encerramos o debate do Orçamento do Estado com a mesma responsabilidade com que o iniciamos. A responsabilidade de colocar os interesses das pessoas e do país acima de tudo. Honramos a nossa palavra. Honramos a confiança que os portugueses depositam em nós. Com esta atitude responsável do PS, o Governo não tem desculpas para não cumprir tudo com que se comprometeu com os portugueses. Exigimos, pois, ao Governo que cumpra a sua obrigação, manter as contas certas que herdou do PS e cumprir o plano de recuperação e de resiliência que o Governo do PS conseguiu trazer para Portugal. Sim, é bom que se saiba que as inaugurações que este Governo fez e que vai fazer, desde os centros de saúde, escolas, habitações, são o resultado do esforço e do trabalho dos governos do PS. Este é também o tempo de exigir, é o tempo de exigir que o PRR seja executado com total rigor e transparência, porque os sinais não são bons. Sem truques ou tentações de fugir ao escrutínio das entidades de acompanhamento. Não aceitaremos a tentativa de transformar celeridade em opacidade e, muito menos, que se venham a utilizar instituições financeiras para desviar o controlo deste Parlamento e das entidades de fiscalização na atribuição de apoios aos privados. Fica desde já o alerta. Adotaremos todas as medidas necessárias para assegurar a transparência e o rigor na aplicação dos fundos públicos. De resto, este orçamento, como sempre afirmamos, não tem credibilidade. Mostra que o Governo desbaratou os recursos que herdou dos governos do PS e, por isso, já não tem respostas. Quero aqui, a este respeito, evocar os 10 anos que ontem passaram sobre a posse do primeiro governo de António Costa e saudar todas as forças políticas que, viabilizando esse governo, demonstraram que havia uma política alternativa à austeridade da direita. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, pedia-lhe que, por favor, garantisse que há condições para a intervenção política, por favor.
Tem toda a razão.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que fique muito claro, este não é o orçamento do PS. Não responde à nossa visão de desenvolvimento do país. Não responde às opções de política económica e não responde às opções de política social. É um orçamento vazio de ambição e vazio de conteúdo. Desvaloriza e não apoia as famílias e as empresas. Faz cortes e não assegura o Serviço Nacional de Saúde acessível, previsível, seguro para todos. Encarece e não responde a quem precisa de casas acessíveis e vive do seu trabalho. Ignora o interior e não contribui para a coesão territorial. A verdade é que, em apenas 3 anos, o Governo irá desbaratar totalmente a folga orçamental que herdou. Nesse período, o déficit da Administração Central vai aumentar em 5 mil milhões de euros. E veremos se pela primeira vez no próximo ano não veremos o saldo da Segurança Social a ser incapaz de cobrir o desequilíbrio orçamental galopante. Como sempre dissemos, é um orçamento sem credibilidade. Foi o que confirmou o Conselho das Finanças Públicas. As chamadas contas certas deste Governo ficam exclusivamente a depender das autarquias e das regiões. Ou seja, fica dependente dos orçamentos que não conhece, que não aprova e que nem decide. Aqui chegados, o governo ficou maniatado e incapaz de responder aos problemas dos portugueses. Na saúde, o caos e o descontrolo que exigem agora uma unidade especial. Na habitação, zero soluções e nada para contrariar o aumento do custo de vida para as famílias portuguesas. Senhoras e senhores deputados, os partidos que suportam o governo, PPD, CDS e Chega, rejeitaram as propostas do PS para um aumento estrutural das pensões mais baixas e para a redução do custo dos produtos alimentares. Ao contrário do que disse a Ministra do Trabalho, se não houver um novo aumento extraordinário de pensões, quem tem pensões mais baixas vai ter uma redução de rendimentos em 2026. Com o seu sentido de voto, revelaram total insensibilidade e, pior, mostraram total desconhecimento das condições de vida das portuguesas e dos portugueses. No entanto, esta maioria decidiu baixar os impostos sobre o lucro das grandes empresas. É isso mesmo, um governo forte com os fracos, mas fraco com os fortes. Senhor Presidente, o reforço do crescimento económico e da competitividade das empresas é a grande prioridade do PS. Só com uma economia mais produtiva podemos assegurar mais rendimento, melhores salários para quem trabalha e mais coesão territorial. Mas o Governo está a falhar também aqui. Prometeu acelerar o crescimento económico, mas afinal vai abrandá-lo. O Governo prometeu crescer mais e está a crescer menos do que os governos do PS. Mais preocupante são as causas estruturais dessa quebra. O crescimento económico deixou de assentar nas exportações e na atração de investimento direto estrangeiro. Está hoje totalmente dependente do consumo interno e das variáveis internas da nossa economia. A economia portuguesa está a perder competitividade, exatamente ao contrário daquilo que o governo prometeu. Lamentavelmente, os seus principais motores estão a gripar. Os factos são o que são. A procura externa líquida a diminuir. As exportações e o investimento direto estrangeiro a cair. A balança comercial de bens degrada-se anualmente. A nossa estratégia económica para Portugal assenta, sejamos claros, em 9 eixos fundamentais. Primeiro, incorporar na estrutura produtiva maior valor acrescentado nacional através do reforço da capacitação, de substituição de importações e maior competitividade externa da nossa economia. Segundo, integrar mais tecnologia nacional na produção de bens e serviços. Terceiro, incentivar o fortalecimento das empresas para ganharem maior dimensão e escala produtiva. Quarto, maior internacionalização através da capacitação dos nossos setores exportadores para novos mercados e dar mais força, potenciando a rede diplomática e consular e valorizando a diáspora portuguesa nesse esforço de internacionalização. E preciso reforçar as políticas de apoio e também os incentivos. Quinto, uma política fiscal incentivadora do investimento na inovação, na investigação e na incorporação tecnológica, mas também na capitalização das empresas e aquelas que se localizam no interior, na qualificação, na valorização salarial e na transição verde e digital das indústrias altamente intensivas nos consumos energéticos. Sexto, reforçar o apoio às micro e às pequenas empresas para a sua qualificação e para a simplificação de procedimentos. Sétimo, criar um polo de desenvolvimento empresarial por cada uma das regiões no T2. Defendemos contratos territoriais de desenvolvimento potenciando as vantagens comparativas e competitivas de cada um desses territórios.